Jovem Pan não só narrou os melhores momentos do esporte, como colocou milhões de pessoas para viver cada segundo junto com ela.
No rádio digital, com presença forte no YouTube e nas redes sociais. Hoje somos o primeiro lugar em ouvintes por minuto em São Paulo.
Mais de 500 mil pessoas alcançadas por transmissão.
Milhões de inscritos e visualizações todos os meses no digital. Afinal, onde o esporte é relevante, a Jovem Pan está. Jovem Pan.
Cássio Zeman, te faço companhia nessa próxima hora com muita informação ao vivo. A gente está destacando aqui esse primeiro pronunciamento, essa primeira manifestação por parte aí de Ronaldo Caiado. O nome dele foi escolhido por Gilberto Kassab, presidente do PSD, como o candidato à pré-candidatura para aí a presidência da República pelo partido. A gente está conversando aqui, claro, com os nossos comentaristas, mas também repercutindo as reações e também as repercussões no cenário político. Há pouco, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, criticou a escolha por Ronaldo Caiado, por isso, Fábio Perno, eu te pergunto. Essas críticas de Eduardo Leite parece ter nome e sobrenome, Gilberto Kassab. Você acredita que Eduardo Leite endereçou essas críticas ao presidente do partido? E mais, há clima para Eduardo Leite seguir no PSD?
Eu acho que não, Cássio. Eu acho que ele foi extremamente deselegante com o Kassab e mesmo com o seu correligionário, Ronaldo Caiado. Veja, uma coisa é discordar de algumas das propostas, da visão do mundo, de mundo do candidato Ronaldo Caiado. Mas Eduardo Leite entrou no PSD sabendo que ele conviveria com o Caiado e também com o governador Ratinho Júnior, entre outros quadros. Então, ele perdeu a corrida. É bem verdade que a escolha do candidato foi ao melhor estilo do velho PRI mexicano, que popularizou a questão do dedazo, né? O líder apontava o dedo lá para o ungido e o escolhido é o que seria o próximo presidente, porque naquele tempo era praticamente um regime de partido único. Mas era assim que funcionava e isso passou para o folclore político lá como o dedazo, que foi mais ou menos o que Gilberto Kassab fez agora. Mas a forma agressiva como Eduardo Leite se manifesta, dizendo que isso só mantém a polarização, que isso o descontentou. Então, sabe, é um discurso muito de menino emburrado. Não pode ser. Vida política não é assim, né? Deveria conversar de forma mais reservada, eventualmente dizer aí, fazer lá uma manifestação protocolar, do tipo, respeito à decisão do partido e seja o que Deus quiser, mas não dessa forma, que já expõe uma clara cisão, como ele fez, e aí é algo que incomoda e certamente vai marcá-lo para sempre. Ele agiu assim 4 anos atrás, quando ele ajuda a implodir o PSDB depois de ter perdido as prévias para João Dória. Ele perdeu no voto da militância política. E aí, o que aconteceu? Ah, não vou apoiar, não quero mais, o partido errou, não pode ser assim. Ou seja, ele não aceitou aquelas regras, que eram muito claras. Da mesma forma que ele não aceita agora a decisão do presidente nacional do partido. Então, eu acho que ele se comporta mal. Eu posso até concordar com a crítica em relação à manutenção da polarização. Eu acho que Caiado, nesse sentido, não acaba com polarização coisíssima nenhuma e nem vejo, como disse o Alan, isso como uma coisa exatamente negativa. Aliás, algo muito comum mundo afora e que aqui chegou até mais tarde. Talvez por isso a gente tenha dificuldade de se acostumar a isso. Mas Eduardo Leite age mal.
O Alan Gani, como é que você analisa também essa fala e essas críticas feitas pelo governador do Rio Grande do Sul e o tom que ele acabou adotando para criticar a escolha de Ronaldo Caiado? Você acha que ele acaba se inviabilizando?
Olha só, eu tô com o Piperno. Eu acho que ele não jogou pelo time, né? Quer dizer, ele sabia que existia ali uma escolha entre os três. O Kassab sempre deixou isto muito claro e, claro, foi a escolha ali do partido. Aliás, muito oportuna a lembrança que o Piperno trouxe em relação à escolha de João Dória, que ganhou também e ele acabou não aceitando. Então mostra um espírito muito autoritário, em certo sentido, do Eduardo Leite. Se vende, na verdade, como um mordo, um moderado, mas tem ali uma veia bastante autoritária e não me surpreende. Alguém que na pandemia tomou medidas draconianas, um lockdown meio draconiano, até falando que a população devia ou não comer. É, a bolacha não está permitido porque tem um alto teor de açúcar, mas um alimento básico pode, né? Então, olha só um nível de intervenção estatal na liberdade do indivíduo, mesmo que tratando-se ali de uma pandemia, né? Como se o indivíduo não soubesse fazer escolhas também dentro de uma pandemia. Então, eu vejo que erra sim com esta postura em relação ao Caiado.
E olha, gente, o presidente do PT de São Paulo, o deputado federal Kiko Seleguin, defendeu o nome de Gilberto Kassab como vice na chapa de Lula. Essa fala acontece meio ao racha político de Tarcísio de Freitas com o presidente do PSD. Importante lembrar que o próprio Gilberto Kassab acabou deixando o governo do estado de São Paulo. O vice de Tarcísio, Felício Ramucci, ele também acabou, né, se desfiliando do PSD para se filiar ao MDB e compor essa chapa. Aí, gente, se levantou a hipótese, ou pelo menos a possibilidade, já que é uma espécie de racha político entre Tarcísio e Kassab, será que o próprio presidente Lula poderia namorar o nome de Kassab para uma possível formação de chapa a nível nacional, ou pelo menos se aliar na campanha de Fernando Haddad aqui no estado de São Paulo? Enfim, são várias outras dúvidas e suposições que foram levantadas devido a esse afastamento de Kassab do Palácio dos Bandeirantes. Zé Maria Trindade, eu quero te ouvir, porque essa declaração do deputado federal, né, e presidente do PT aqui no estado de São Paulo chama atenção. Você acredita que pode haver uma possibilidade ou é muito improvável até mesmo? Porque agora temos um candidato do PSD à presidência da República. Ou seja, não faria sentido nenhum Kassab ser vice de Lula, ainda mais pela proximidade que ele tem com a direita nacional.
Pois é, olha, eu conversava aqui exatamente sobre essa situação do PSD. Com três ministérios aqui na Esplanada, né, e inclusive mesmo com a mudança, continua dominando as pastas, nós inauguramos aqui um sistema de ministros com controle remoto, porque os ministros que saem deixam seus auxiliares, vão para a campanha, mas continuam com forte pressão nos ministérios. PSD com três ministros fortes aqui na Esplanada dos Ministérios. E um jogo de sedução ali com o governo. Mas aí me disse um ministro ali da casa, né, que são os ministros próximos do presidente Lula, de que o PT já não conta com essa possibilidade, não. Inclusive o Edinho, que é o coordenador de campanha, tradicionalmente, o presidente do PT, que é o coordenador de campanha, né, do presidente Lula. Ele fala claramente de que descartou a possibilidade de levar o Gilberto Kassab e o PSD para o PSD para a campanha do presidente Lula. Eu tenho a impressão de que há, neste momento, uma articulação para negociar o segundo turno, né? Daí a manutenção de aliados de Gilberto Kassab no governo, daí a ideia de que, olha, o Gilberto Kassab vai lançar o Caiado como candidato à presidência, mas ele não é o nosso adversário, ou seja, já se precavendo para o segundo turno. E, no mais, eu estou com a impressão que essa história de o partido apoiou A, o partido apoiou B, isso não está valendo absolutamente nada. O eleitor está solto e toda a campanha é feita diretamente, e aí que faz essa confusão. O PSD, por exemplo, liberou os estados regionais para votar em quem quiser nos seus governadores. Agora, nacionalmente, a exigência é votar no candidato do partido, seja ele quem fosse, né? Que agora já está definido, Ronaldo Caiado. Então, a ideia geral aqui é de que o PT não pensa nem como aliado o PSD, mas eu fiquei com a impressão de que a negociação é segundo turno.
E, Piperno, eu quero te ouvir também em relação a isso, porque o próprio deputado federal Kiko Seleguin falou que o PSD seria a espécie de chave perfeita para essa disputa pelo Palácio do Planalto. Você enxerga como viável, ou pelo menos o próprio deputado teve uma ideia que veio lá de Nárnia e é quase impossível que isso aconteça?
Bom, eu não sei de onde partiu a ideia. Se foi dele, me surpreende porque ele tem um cargo importante no PT, né? É o nosso presidente aqui da Seção Paulista, né? E seria um dos coordenadores da campanha do presidente Lula. E aí eu acho o seguinte, né? O principal entrave a isso seria principalmente o próprio PT, né? Eu não sei se o PT aceitaria ter a companhia, uma companhia como a de Gilberto Kassab, ainda mais agora, nesse momento em que o partido dele está lançando o Ronaldo Caiado. Agora, se alguém do PT chega lá para o Kassab e fala, e aí, Kassab, topa? Mas nem termina a frase e já aceita correndo. Gente, o Kassab tem essa tradição, já foi vice no Serra, herdou a prefeitura, virou prefeito depois, se candidatou à reeleição e ganhou. Sonhava, não vamos esquecer isso, sonhava em ser vice de Tarcísio. Então imagina o seguinte, alguém que já foi vice-prefeito de São Paulo, alguém que sonha em ser vice-governador de São Paulo, de repente recebe um convite para ser candidato a vice-presidente com a certeza de que poderia, inclusive, eventualmente ser aí alguém, né, uma figura influente no próximo governo. Então, é claro que ele aceitaria, mas não tenho a menor dúvida. Mas eu acho que esse convite não será feito. Acho que o PT não vai chegar tão longe assim. Agora, do ponto de vista de perfil político, no aspecto ideológico, não há nenhuma diferença entre Kassab, entre Zé de Alencar atrás, Michel Temer, vice da Dilma, e também não há muita coisa diferente em relação ao Geraldo Alckmin.
Fala, Gary, como é que você analisa esse cenário, também essa possibilidade de Gilberto Kassab ser um vice do presidente Lula? É um convite tentador que acaba, de certa forma, mexendo com Gilberto Kassab?
Olha só, para o Gilberto Kassab é extremamente tentador. Agora, para o PT, é claro que seria um risco, porque o Gilberto Kassab, sendo uma raposa no meio político, você está lidando com um vice que poderia, de alguma maneira, se tornar o próprio presidente da República numa eventual vitória do presidente Lula. Então, seria um risco político muito grande. Agora, a ideia não é tão estapafúrdia assim, porque veja, quem imaginava lá atrás que o Geraldo Alckmin seria o vice do Lula? Lembrando que o Alckmin foi um grande crítico do presidente Lula em outras eleições, críticas muito duras, de repente o partido aceitou o Geraldo Alckmin, o PSDB era o rival do PT, né? Enfim, quando não existia uma direita clara, formada, e o Alckmin e o PT aceitou o Geraldo Alckmin como vice do Lula. É claro que ainda há resistências do PT em relação a isso, mas não seria um cenário tão inimaginável como a gente espera. Mas eu acho que a probabilidade disso ocorrer é muito pequena.
Ah, só uma coisa.
Pode falar, Pepe.
Geraldo Alckmin é um que não morre de amores por Gilberto Kassab. Para quem não sabe, aqui em São Paulo, lá atrás, quando o Kassab foi candidato a prefeito, ele era o vice, aí foi, o Serra se desincompatibilizou e ele foi candidato à reeleição. Muito bem, naquele momento, ele dividiu o apoio do PSDB com o Geraldo Alckmin, que estava sem cargo, tinha terminado o mandato dele, aliás, foi candidato a presidente em 2006, aí ficou sem cargo. Voltou até a clinicar, voltou a dar consultas médicas durante algum tempo. Aí, Geraldo Alckmin também resolveu que seria candidato a prefeito em 2008. O grupo de José Serra e amplos setores do PSDB resolveram bancar a candidatura de Kassab, que na época era do falecido DEM. Os dois concorreram e Kassab levou a melhor. Ele ganhou a eleição e Geraldo Alckmin nem foi para o segundo turno. Ficou uma rusga lá naquele momento.
Não, e tem que chamar atenção, inclusive, Piper, nesse ponto, porque para entrar alguém, nesse caso, Gilberto Kassab, precisa sair alguém. E essa pessoa seria o vice-presidente Geraldo Alckmin, que seria realocado, fariam, né, nesse tabuleiro político um rearranjo para que ele fosse disputar o Senado pelo Estado de São Paulo. A ideia não é ruim, viu? Inclusive, a ideia é muito boa, é uma ideia sedutora para ambos os lados, porque nessa história seria aquela disputa, né, do ganha-ganha. Tanto o presidente Lula poderia ter ao seu lado um partido que tem uma capilaridade muito grande, poderia ter apoio em outros estados, e o próprio Gilberto Kassab poderia colocar à frente do seu plano nacional os seus interesses pessoais, que é justamente ter essa visibilidade, essa notoriedade e poder ser vice-presidente em alguns momentos, ser o presidente da República durante agendas externas do presidente Lula e também num projeto de 4 anos, já que Lula não poderia se recandidatar, né? Não poderia buscar uma nova reeleição. Então, é um plano que, olha, eu não descarto, viu? Dependendo do andar da carruagem, da água que vai rolar embaixo da ponte, é uma, pelo menos, é uma situação que pode acontecer. Mas, é claro, o presidente Lula precisaria abrir mão do Geraldo Alckmin, que poderia gerar um desgaste muito grande para o PSB, porque você atrai de um lado, acaba gerando um desgaste do outro. Enfim, o cenário está aberto para essa disputa. Bom, meus amigos, vamos até Brasília, porque o governo Lula deve ter uma verdadeira debandada na esplanada dos ministérios. Cerca de 16 ministros devem deixar as pastas para a disputa das eleições. E a estratégia é justamente dar maior visibilidade aos projetos do governo e também aos ministros que vão concorrer a outros cargos. O André Anelli chega aqui no nosso 3 em 1, trazendo mais detalhes para a gente. Anelli, o presidente, inclusive, convocou uma reunião ministerial para amanhã, né? Vai, de certa forma, trazer todo mundo que vai assumir agora a esplanada e também vai se despedir dos outros ministros que ficaram até então no governo. Seja bem-vindo, uma boa tarde, meu amigo.
Obrigado, Cássio. Muito boa tarde a você também e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O presidente Lula promove essa reunião ministerial no dia de amanhã, reunindo todo o seu primeiro escalão e, como você disse, né, Cássio, todos aqueles que vão também substituir os pelo menos 18 chefes de pastas que nesse momento vão deixar os cargos em cumprimento à legislação eleitoral que prevê a desincompatibilização para aqueles que forem candidatos a algum tipo de cargo eleitoral, eletivo nas eleições de 2026. O prazo é 6 meses antes das eleições, o que corresponde, então, nesse ano, ao dia 4 de abril. E nessa reunião, o presidente Lula quer, primeiro, alinhar tudo aquilo que foi realizado por cada uma das pastas ao longo desses últimos cerca de 3 anos e meio e também, mais do que isso, alinhar também a continuidade de alguns projetos que não tiveram fim ou que precisam ter continuidade permanente, juntamente com os novos integrantes dessas pastas e, mais do que isso, fazer com que tudo aquilo que foi realizado ao longo desse último tempo seja, então, divulgado da maneira mais acessível para a população, uma vez que o governo reconhece até mesmo algumas falhas no sentido de comunicação, de não conseguir divulgar tudo aquilo que acaba, então, realizando por meio do poder público. Então, nesse sentido, o presidente Lula realiza essa reunião na terça-feira. Deve ser uma reunião longa, uma vez que prevê a fala de cada um dos ministros por alguns minutos. São quase 40 ministros ao todo, e todos aqueles que não vão deixar as suas pastas e que vão continuar no cargo, pelo menos até o final desse mandato do presidente Lula, se ele não for reeleito ou se ele for, também esses ministros vão fazer discursos e vão contribuir, então, com tudo aquilo que o governo federal quer, que é justamente fazer um levantamento das realizações nos últimos anos. A gente destaca que alguns nomes ainda seguem indefinidos no sentido de substituição aqui no Palácio do Planalto. Por exemplo, um dos nomes é da Secretaria das Relações Institucionais. É uma pasta hoje ocupada por Gleisi Hoffmann, ela que já confirmou, então, que vai se tornar candidata ao Senado pelo estado do Paraná. Inicialmente, a substituição dela seria por Olavo Noleto, ele que é presidente do Conselhão, o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável. Só que o presidente Lula, nos últimos dias, ouviu alguns assessores, alguns interlocutores, dizendo que não seria uma ideia ideal, justamente, então, deixar que uma pessoa somente técnica e não política ocupasse essa pasta, justamente porque essa pasta é a responsável pela articulação com o Congresso Nacional. Diante disso, o nome mais cotado nesse momento passa a ser de José Guimarães, ele que é o líder do governo na Câmara dos Deputados. Então, essa é uma das indefinições. Existe ainda indefinição na pasta da Educação, com Camilo Santana podendo concorrer a um cargo pelo estado do Ceará, que é o estado de origem dele, ou então voltar para o Senado e continuar desempenhando, então, o seu papel de parlamentar. Mas tudo isso ainda deve ser decidido nos próximos dias e também deve passar por essa reunião já confirmada para amanhã. Cássio.
Valeu, Nelly. Obrigado pelas informações. Vamos seguir acompanhando, então, porque amanhã reunião ministerial, inclusive vai estar lotado ali, né? Palácio do Planalto. São pelo menos aí 16 ministros que devem deixar o governo ao longo dessa semana, porque sábado acaba, né, esse prazo de descompatibilização aí, né, dos cargos, e eles devem concorrer ao governo estadual e também, é claro, ao Senado, até mesmo à Câmara dos Deputados. E vai seguir acompanhando porque amanhã também podemos ter recados do próprio presidente Lula, mas também essa verdadeira maratona para que os ministros, antes de deixarem as pastas, consigam anunciar e participar de lançamentos de projetos que tragam uma visibilidade positiva para o governo federal. E olha, o presidente nacional do PT e coordenador da campanha à reeleição de Lula, o Edinho Silva, afirmou que o partido já trabalha com a perspectiva de não contar em nível nacional com o MDB e também com o PSD na coligação. Vou conversar aqui com o Bruno Pinheiro, ele está aqui nos nossos estúdios, apresentador também do Tempo Real. Bruno, seja bem-vindo, uma boa tarde,
Cassino, meu amigo. Tudo bem?
Tudo certo.
Ótima semana para todo mundo e nossos comentaristas também.
Isso aí, Bruno Pinheiro, que geralmente está em Brasília, está aqui em São Paulo, diretamente aqui dos nossos estúdios, para trazer apuração. Quero saber em relação, né, os motivos que acabaram, né, influenciando nesse racha que o Planalto parece que não consegue mais evitar. Queria muito, namorou, flertou com o MDB, até mesmo com a possibilidade de entregar a vice-presidência. Exato. Mas agora a relação tá do zero.
Exato, chegou, resetou, né? E o que eu ouvi foi o seguinte, essa foi uma entrevista de Edinho Silva à Folha de São Paulo, alguns jornais repercutiram hoje, eu fui tentar entender então com alguns aliados sobre o que estava de fato acontecendo. E o que eu ouvi foi o seguinte, justamente essa indicação de levar o MDB para compor como vice do presidente Lula, o que irritou muito essa ala. E aí o vice-governador do estado de Goiás formalizou um documento, reuniu mais 16 estados, diretórios regionais do MDB assinaram este documento e levaram para a legenda na capital federal, dizendo: nós não vamos aceitar ir ao lado de Lula para uma reeleição. Internamente, Isnaldo Bulhões estaria articulando levar o MDB mais para uma ala da esquerda e, diferentemente do Baleia Rossi, que está fazendo uma conversão mais à direita, levando esses parlamentares mais para um apoio, exemplo aqui em São Paulo, diretamente para a candidatura de Flávio Bolsonaro. E os diretórios regionais afirmando, inclusive, nas redes sociais, que não vão aceitar caminhar com Lula. Hoje, um pouco mais cedo, conversei com uma representante, que é a atual presidente do MDB, a deputada Janaína Riva, e ela me disse que eles aceitam sim uma caminhada com Flávio Bolsonaro, porque entende que nesse momento seria muito melhor para a conjuntura do MDB. Vamos ver, Cássio.
O Flávio Bolsonaro, ele abraçou a pauta das mulheres brasileiras e ele vem destacando ponto a ponto aonde o governo federal tem falhado. Então, como que nós vamos continuar com um governo que nada fez? Nós precisamos apostar as nossas fichas em um Brasil melhor, em um Brasil que esteja mais ligado à pauta das famílias, à pauta das mulheres, à pauta de proteção das nossas crianças. E, na minha opinião, quem representa isso hoje é o Flávio Bolsonaro. Então, não só estou defendendo aqui no MDB uma ruptura com o governo do PT, eu defendo que o partido no Brasil caminhe com a candidatura do Flávio Bolsonaro.
Agora, ainda em relação à indicação de Gilberto Kassab hoje, nesta segunda-feira, sobre o nome de Ronaldo Caiado, o que eu ouvi é que isso não agrada o MDB. Ainda assim, o nome de Flávio ganha mais força.
Nós temos duas candidaturas com chances de vitória hoje no Brasil. É a candidatura do Lula e a candidatura do Flávio Bolsonaro. E eu defendo aqui no MDB de Mato Grosso que o partido escolha a candidatura do Flávio Bolsonaro. São as duas candidaturas que hoje têm chances reais de vitória e nós, aqui do estado de Mato Grosso, vamos dar a nossa contribuição para que o Brasil possa voltar a avançar, e especialmente com olhar às mulheres brasileiras, voltado à nossa segurança e à proteção das famílias.
É isso, então, Cássio, só para finalizar sobre a história de Gilberto Kassab, eu conversava na hora do almoço, inclusive você estava ao lado, sobre nomes do PSD, e o que eu ouvi foi que os parlamentares na Câmara dos Deputados não foram consultados sobre a indicação de Ronaldo Caiado. Eles ficaram assustados quando veio a informação de que Gilberto Kassab escolheu Ronaldo Caiado. Então, é uma consulta que eles entendem que não foi assertiva, que sim, o nome de Eduardo Leite representava, de fato, uma terceira via.
Não, inclusive, até a gente comentou aqui, Bruno, que o anúncio, ou pelo menos, né, o pré-anúncio de Ronaldo Caiado surpreendeu um total de zero pessoas, porque todo mundo imaginava, até mesmo depois da desistência do Ratinho Júnior, ele seria o ficha 2. Mas é importante essa comunicação interna, que todos, né, os diretórios saibam da escolha antes desse anúncio oficial, e é claro que isso chama atenção, tanto que alguns integrantes do mercado financeiro, alguns economistas famosos, também estavam fazendo lobby ali nos bastidores pela escolha do próprio Eduardo Leite, que representaria melhor essa terceira via. e pelas primeiras palavras de Ronaldo Caiado. A gente já viu que ele tem um pouco um norte diferente, ou pelo menos, né, acaba de certa forma fazendo um aceno mais para a direita do que para a terceira via. Por isso veio aquela crítica um pouco acima do tom de Eduardo Leite pela escolha de Ronaldo Caiado.
Que fez um gesto, inclusive, de retornar até mesmo para o PSDB, né? Apesar de um ninho esvaziado, a gente sabe que uma andorinha só não faz verão. A conferir total o que vai acontecer, né, Cássio?
Isso aí, Brunão. Um obrigado abraço, pela apuração. Sinta-se sempre à vontade. Tu tem um a chave aqui do 3 em 1.
Obrigado. Há 5 dias aqui, tô em casa já.
É, isso aí. Obrigado. Valeu, Bruno. Bom, gente, vamos seguir o nosso 3 em 1, inclusive, indo mais uma vez para Brasília, porque o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou o prazo de 24 horas para que a defesa de Jair Bolsonaro explique um vídeo feito pelo filho dele, Eduardo Bolsonaro, durante o evento com políticos conservadores lá nos Estados Unidos. O ex-deputado federal cita que o pai estava acompanhando a transmissão ao vivo. Janaína Camelo chega ao vivo aqui no nosso 3 em 1, trazendo mais detalhes para a gente, porque o ministro do STF, Alexandre de Moraes, questiona a possibilidade da violação das medidas cautelares que foram impostas nessa prisão domiciliar temporária para o ex-presidente, né, Jana? Seja bem-vindo, uma boa tarde.
Exatamente, Cassius. Muito boa tarde para você. Quais são essas medidas cautelares que Jair Bolsonaro poderia ter descumprido, né, com essa fala de Eduardo Bolsonaro, essa postagem nas redes sociais? O uso de celular, porque ele está proibido de usar celular, está proibido de usar as redes sociais, não pode gravar vídeo, não pode gravar áudio, inclusive por intermédio de terceiros, né? E o ministro diz que se caso ele descumprir alguma das medidas, de várias medidas que foram impostas ali na domiciliar, ele vai ter a domiciliar imediatamente revogada. E ele vai precisar imediatamente voltar ao regime fechado. E aí, a defesa de Bolsonaro, Cassius, acabou de responder, viu, ao ministro Alexandre de Moraes, dizendo o seguinte, que só souberam, inclusive, dessa postagem, dessa manifestação de Eduardo Bolsonaro e essa postagem nas redes sociais, pela intimação do ministro Alexandre de Moraes, diz que se trata de uma manifestação por parte de Eduardo, verbal, de terceira pessoa, que foi realizada num evento no exterior, sem qualquer participação de Bolsonaro, em que então, nesse contexto, não há nenhum dado que indique comunicação atual, direta ou indireta, com Bolsonaro, tampouco gravação, reprodução ou uso de qualquer meio proibido na prisão domiciliar. E aí diz que Bolsonaro veio observando de forma rigorosa todas as condições fixadas na domiciliar, especialmente com relação ao uso de aparelhos eletrônicos e a redes sociais e comunicação por redes sociais. Então, como você disse, foi um evento no sábado que Eduardo Bolsonaro participou lá nos Estados Unidos, onde ele vive desde o ano passado, né? Um evento ali de políticos conservadores, onde ele mostra o celular para a plateia e diz que estava gravando para depois mostrar ao pai. E aí, na sequência, ele diz também que iria provar para todo mundo no Brasil que não se pode calar um movimento prendendo injustamente o líder desse movimento. É o que ele fala, um trecho do que ele fala nesse evento com esse celular, e diz que está gravando para mostrar para Jair Bolsonaro. Quem também se manifestou sobre isso foi Michele Bolsonaro, também negando qualquer tipo de descumprimento de cautelar por parte de Bolsonaro. Ela diz, na verdade, que foi uma interpretação que Eduardo Bolsonaro teria falado, foi uma interpretação equivocada da imprensa e também de autoridades, que tem convicção de que essa não era a intenção de Eduardo Bolsonaro e que nenhum arquivo foi enviado por ele a ela, a Michele Bolsonaro. Ela se manifestou, inclusive, por meio do PL Mulher, numa nota à imprensa. Então, só reiterando, né, Cassius, essa é uma das medidas cautelares, algumas das medidas cautelares de Jair Bolsonaro, que está numa prisão domiciliar temporária, porque são 90 dias, e depois o ministro Alexandre de Moraes disse que vai reavaliar depois desses 90 dias, porque seria um período de 90 dias, seria um período aí para ele se recuperar da pneumonia. Então, agora é saber, agora com essa resposta da defesa, oficialmente peticionada ali, resta saber qual vai ser, como que o ministro Alexandre de Moraes vai avaliar se Jair Bolsonaro violou ou não violou uma medida cautelar na domiciliar. Caso.
Jovem Pan News.
O Brasil tem um encontro marcado na política e na economia, porque cada movimento vira debate. Os comentaristas falam, provocam, discutem e você acompanha cada detalhe, cada argumento. Aqui colocamos os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde, na Jovem Pan.
Tem a Jovem Pan sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou no canal 581 na Vivo TV. Já na sua parabólica, é só sintonizar no canal 7 digital. A Jovem Pan também está na TV aberta. Sintonize no canal 51. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, é só baixar o Panflix da sua loja de aplicativos e ver nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. É a Jovem Pan com você em todos os lugares.
Este mês, um dos maiores pensadores do Brasil chega à Casa Folha. O professor Clóvis de Barros Filho extrai um curso inédito de filosofia no streaming de conhecimento da Folha. Você poderá acompanhar reflexões profundas sobre as grandes questões do nosso tempo. Assine agora por apenas 12 vezes de R$19,90 e tem acesso completo a mais de 30 cursos, com nomes como Pondé, a chefe Helena Rizzo, Itamar Vieira Júnior e muito mais. Acesse casafolha.folha.com.br e aproveite.
Aqui no espaço, o que menos parece que eu tenho é espaço! Diferente do novo Volkswagen Taos, que tem espaço para uma tripulação inteira. Novo Volkswagen Taos. Espaço e tecnologia na sua jornada. Vá até uma concessionária e faça um best drive.
Volkswagen.
Há dias em que a gente quer...
Mês do Consumidor é na Dias. O momento que você esperava para adquirir o seu ar-condicionado chegou. São 5% off em qualquer marca. Acesse adias.com.br e use o cupom JOVEMPAN5. Prefere falar com um especialista? Ligue 3649-4000 ou venha visitar o nosso showroom na Várzea de Barra Funda, São Paulo. Corra e não perca as condições imperdíveis do Mês do Consumidor na Dias. Climatize seu ambiente agora.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
A avaliação nos bastidores é que a escolha do nome de Haddad foi certeira. Vamos chamar a Júlia Firmino, que vai trazer mais detalhes pra gente aqui no 3 e 1 e aclarar as repercussões dessa pesquisa, a primeira divulgada desde que Fernando Haddad é pré-candidato ao governo do estado de São Paulo. Júlia, seja bem-vinda, uma boa tarde.
Oi, Cássio. Boa tarde para você. Para quem está com a gente aqui no 3 em 1, na programação da Jovem Pan, exatamente, essa pesquisa que foi divulgada ainda hoje, pesquisa Atlas Estadão, mostra aí o desempenho, então, de Tarcísio de Freitas e também de Fernando Haddad, justamente depois, né, essa primeira pesquisa, depois que Haddad se manifestou aí, sendo que deve concorrer agora ao governo do estado de São Paulo nessas eleições de 2026, lançando a sua pré-candidatura, então. Né? Haddad aparece, então, nessa pesquisa com 42,6% das intenções de voto, logo depois de Tarcísio de Freitas, que aparece com 49,1% dessas intenções. Os dados, então, reforçam o que os aliados do governo, né, o que aqueles que estão próximos mesmo do governo federal, de Lula, pensam, que Haddad é o principal nome, o nome mais forte, mais competitivo para enfrentar Tarcísio de Freitas aqui no estado de São Paulo. E nos bastidores, inclusive, o que aparece é que a escolha de Haddad foi uma escolha certa, aliás, certeira. Esse foi o termo usado aí pelos aliados. A coluna, inclusive, da Beatriz Manfredini, nossa colega aqui da Jovem Pan, mostrou que o coordenador da pré-campanha e também presidente estadual do PT aqui em São Paulo, Kiko Seleguin, disse então que Tarcísio está longe de ser, como você bem disse, Cássio, imbatível. E se E aí, antes, o que a gente tinha, né, Cássio, era que Haddad estava bem resistente mesmo a essa candidatura. Ele teve aí diversas reuniões com o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva para definir, de fato, essa candidatura, já que Lula tinha ele como favorito aqui em São Paulo, não só para concorrer ao governo do estado, mas também para trazer votos paulistas à própria recandidatura de Lula, né? Na pesquisa, Haddad parece bem posicionado, a gente precisa lembrar, e ele aparece aí dando opção para um segundo turno, né? Abrindo uma possibilidade de um segundo turno, já que os números são aí bem acirrados. Nos cenários alternativos que a pesquisa trouxe então a ministra Simone Tebet, com 41,8% das intenções, o ministro Márcio França, também com 32,2% das intenções, e o vice-presidente Geraldo Alckmin, com 41,4%, mas todos eles abaixo do que Fernando Haddad tem mostrado, né? O ex-ministro da Fazenda tem pontuado aí, como a gente já colocou. O cenário mais provável, de fato, vai ser então uma polarização entre Tarcísio de Freitas, que já é o atual governador do estado de São Paulo, e o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como uma opção aí mais ligada ao governo federal. A gente precisa acompanhar tudo isso, mas o que promete é uma campanha mais intensa e bem competitiva agora aqui no estado de São Paulo. Volto com vocês.
Valeu, Julia. Obrigado pelas informações. Então, gente, para a gente poder visualizar um pouquinho mais e analisar esse cenário que acabou se montando aqui no governo do estado de São Paulo, a gente vai analisar então a pesquisa Atlas Estadão, que mostra essa disputa no primeiro e segundo turno entre Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad. Bom, gente, nesse cenário de primeiro turno, Tarcísio aparece com 49,1% das intenções de voto e Fernando Haddad do PT 42,6%. Kim Kataguiri do Missão 5%. O Paulo Sérgio, presidente, né, aqui do PSDB no estado de São Paulo, 1,2%, nenhum branco ou nulo, 1,5%, não sabe ou não respondeu, 0,6%. E agora, no cenário de segundo turno, mostra também essa vantagem de Tarcísio de Freitas com 53,5% e atrás Fernando Haddad com 43,2%. Nenhum branco ou nulo, 3,3%. A gente vê, então, essa polarização no cenário nacional da disputa pelo Palácio do Planalto também aumentando na disputa pelo governo do estado de São Paulo. De um lado, Tarcísio, e do outro, o ministro, ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não dando chance para outros candidatos. Ô, Fábio Perno, quero te perguntar em relação a essa pesquisa, porque integrantes do PT acabaram, de certa forma, comemorando esse número expressivo de Fernando Haddad, mas também gerou uma preocupação muito grande. À medida que ele se aproxima de Tarcísio de Freitas, a preocupação é que Tarcísio só está por 1% para levar essa disputa no primeiro turno.
Na verdade, Cássio, eu gosto quando tem esses quadros já muito, muito polarizados e claramente definidos entre dois nomes, já ir para a simulação de segundo turno. Na simulação de segundo turno, se repete o resultado de 2022. Igualzinho, Tarcísio teve 10 a mais, é o que tem agora, 10 a mais. Está do mesmo tamanho que 4 anos atrás. Com a diferença de que agora, de fato, existe uma chance grande de que a eleição possa ser definida no primeiro turno, porque o terceiro colocado, com 5%, o Kim Kataguiri, nem sabe se de fato será candidato ao governador. Pode ser que ele opte pela reeleição a deputado. Se isso acontecer, esses votos, obviamente, vão se dissipar, só que Tarcísio tende a ficar com a maior parte deles. Então, assim, não é um resultado desastroso para o PT, como muita gente imaginou, mas também não tem nenhuma grande vantagem em relação a 4 anos atrás.
O Alan Gani, você acredita que Tarcísio de Freitas não é imbatível?
Não, eu acho que ele continua imbatível, sim. Eu ia falar exatamente do resultado de 2022. O Tarcísio, se eu não me engano, terminou com 55% dos votos válidos, 55, né? E o Haddad, 45%. Então, eu vejo que, para falar a verdade, essa pesquisa mostra que o Fernando Haddad bateu no teto. E é difícil ele tirar essa diferença. O que ele vai mostrar de diferente justamente para pegar aquele eleitor de direita? Eu vejo que o Tarcísio já está com os votos ali do eleitor de centro, o eleitor de direita, então vejo que ele continua imbatível. Seria uma zebra muito grande o Tarcísio perder essa eleição.
É, até mesmo pela porcentagem em relação ao primeiro e segundo turno, o próprio Fernando Haddad cresce ali cerca de 1%. Já o Tarcísio tem um ganho mais exponencial que acaba garantindo essa vitória no segundo turno. Então, não é errado a gente falar que o Fernando Haddad bateu no teto, mas é importante analisar o Zé Maria Trindade em relação também à escolha do vice de Haddad para a chapa. Se for mais alguém de centro, voltado ao agro, que tem um bom diálogo, bom trânsito com o eleitor do interior do estado, você acredita que há chance de bater Tarcísio de Freitas?
Olha, essa pesquisa aí me mostra um comentário num bar que eu escutei no jogo do Brasil e França, e a pessoa elogiando muito a seleção brasileira. Eu falei, mas perdeu de 2-1. Ele diz, mas eu achava que ia perder de 4-0 para a França. Então, é mais ou menos isso, né? Para quem achava que seria um passeio, que o Tarcísio ficaria com 50%, o Haddad lá com 20%, não, eleição nunca, absolutamente nunca é assim. Às vezes acontece, mas no caminho, né? Nunca é uma decisão já tomada. Me chamou a atenção aí o pouco, baixo número de não sabe, o baixo de nenhum, quer dizer, a coisa já está mais ou menos definida em São Paulo, né? E polarizada, isso é muito importante. Olha, depois da emenda do Mendonça Filho, do Mendoncinha, com o início da reeleição, o mandato de governador, de presidente da República e prefeito começou a ser de 8 anos, né? E tem esta coisa aí no meio, esse pedágio, de dizer, olha, você quer que ele continue ou não? E a tendência de reeleição é muito grande. A gente viu isso na eleição de governador passada, na de prefeito, agora um alto índice de reeleição, e esta é a tendência, essa pesquisa mostra claramente o quadro de São Paulo, ou seja, que o Haddad vai perder para o Tarcísio. Agora, quem achava que ia ser de muito, vai ficar decepcionado, nunca seria um resultado assim. Afinal, há divergências e há dificuldades na gestão, isso é muito claro, e também existe o voto ideológico no Haddad. Eu acredito que o Tarcísio vai vencer, mas para os que acham que será de muito, uma decepção, não será não.
E tem aquela história, né, Zé, entre a derrota eleitoral é diferente de uma derrota política. Talvez Fernando Haddad perca nas urnas, mas o presidente Lula pode ganhar o maior número de votos no maior colégio eleitoral do país, que é o estado de São Paulo, por isso a escolha do nome de Fernando Haddad para concorrer aí contra Tarcísio de Freitas, aí a cadeira do Palácio dos Bandeirantes. Bom, gente, vamos seguir então aqui com o nosso 3 em 1, atualizando aí para vocês, porque olha só, meus amigos, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, ele afirmou que as explicações dadas pelo presidente da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana, não esclarecem a destinação de emendas à fundação que é ligada à Igreja da Lagoinha. Quem vai voltar ao 3 em 1 trazer mais detalhes para a gente é a Janaína Camelo. Jana, o ministro deu agora um prazo de 10 dias para que o senador possa esclarecer um pouquinho melhor esses repasses?
Pois é, deu esse prazo, né, um novo prazo para o senador dar essas explicações e também para todos os envolvidos nessas emendas, as prefeituras envolvidas, o próprio governo federal, de novo o Congresso Nacional, porque só para contextualizar, Cássio, na semana passada houve uma primeira decisão nesse caso do ministro Flávio Dino, né, pedindo essas explicações ao senador Carlos Viana, que é do Podemos, de Minas Gerais, e pediu explicações também para o Senado Federal sobre essas emendas parlamentares que somam R$3.600.000 que foram destinadas a uma fundação que é ligada à Igreja Lagoinha. Igreja Lagoinha que é citada na investigação do Banco Master, que foi citada em vários requerimentos apresentados na CPMI do INSS e que nunca foram lidos, viu, na presidência ali do senador Carlos Viana. Essa fundação se chama Oasis, né? Essa fundação que recebeu esse valor em 3 emendas específicas do senador Carlos Viana. Essa decisão do ministro Flávio Dino é uma resposta a ações que foram protocoladas pelo PT e pelo PSOL, dizendo o seguinte, que essas emendas não foram destinadas como interesse público, mas como interesse político-financeiro. Citam, então, a Lagoinha, que é do líder evangélico André Valadão, que é um parceiro de muitos anos histórico, né, de Daniel Forcaro, lembrando que Fabiano Zetel também é pastor, foi pastor de uma unidade da Igreja.
Igreja Lagoinha lá em Belo Horizonte. Então agora o ministro Fábio Dino entendeu que ele recebeu essas respostas, mas entendeu que não são suficientes para garantir que houve de fato uma transparência no repasse desses recursos. Então pede novas informações, novos documentos, inclusive, Cassius, é interessante observar nessa decisão do ministro que ele pede que seja aberto um novo processo para protocolar todos esses documentos e seguir com esse caso sobre Carlos Viana, porque essa decisão do ministro foi tomada dentro de uma ação que questiona a legalidade das emendas parlamentares, né? Que é uma ação em que o ministro tem tomado várias decisões sobre emendas, mas ele pede que seja aberto um novo processo para investigar a questão do senador Carlos Viana, e não só com relação a emendas, mas ele pede também que seja investigado possível conflito de interesse pelo fato de ele nunca ter colocado a direção ali, a mesa diretora da CPMI e do INSS, nunca ter colocado para ler os requerimentos que tinham a Igreja Lagoinha como alvo na CPMI do INSS. Carlos.
Valeu, Jana. Obrigado pelas informações. Vamos acompanhar, então, esse novo prazo dado pelo ministro aí do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, dando, então, um prazo de 10 dias para que o senador Carlos Viana aí dê mais informações, entregue mais documentos para justificar esse repasse de 3,6 milhões a uma fundação social ligada à Igreja Lagoinha, que tinha como um dos pastores Fabiano Zetel, o cunhado de Daniel Vorcaro. Agora a gente fala um pouquinho mais de economia, porque as secretarias da Fazenda e o governo federal, eles avançaram numa proposta conjunta para as medidas de mitigação da alta do diesel no país. É uma discussão, gente, que já está se arrastando algumas semanas e que o governo federal tenta, por meio de um apelo aos governos estaduais, para que eles reduzam, né, o imposto estadual sobre o combustível, para que o próprio consumidor consiga enxergar, ou pelo menos ter a percepção em relação à alta do combustível por causa de alguns fatores, entre eles os conflitos no Oriente Médio. Fábio Perno, você, pela avaliação, pelo menos, né, que você vê de secretários da Fazenda e também o governo federal, você acredita que o apelo